Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com João Grilo e com Rodrigo Carvalho para a gente analisar a derrota do Náutico por 2-1 de virada para o Campinense no jogo de ida da fase classificatória para a Copa do Nordeste de 2020. Náutico que saiu na frente com um golaço de Wallace Pernambucano, mas o time colapsou na segunda metade do jogo e acabou sendo derrotado por 2-1. Vai ter que correr atrás aí para garantir participação na competição regional no próximo ano. Antes de a gente começar a analisar o que aconteceu dentro de campo, né, e os reflexos diretos disso para a temporada do Náutico, inclusive vamos analisar como é que fica a situação do técnico Márcio Goiano depois desse tropeço, depois desse duro golpe sofrido pelo Náutico. Vamos lembrar que a nossa parceria com a Pizza Hut segue firme e forte, tá, galera? Lembrando aqui o formato, porque a gente teve algum ruído na comunicação aí, inclusive em relação a uma data, uma suposta data de validade da promoção, mas esse problema, esse ruído já foi contornado, e só lembrando que nossa parceria vale para todos os dias da semana, em todas as unidades, todas as lojas físicas da Pizza Hut aqui em Pernambuco, inclusive no interior, inclusive lá em Caruaru, tem uma galera de Santa Cruz do Capibaribe que toda vez, basicamente tá indo lá toda semana, tá pegando a estrada lá para comer a Pizza Hut com 20% de desconto que o código do podcast garante, fazendo com que você tenha acesso ao melhor preço possível para a melhor pizza que você pode comer. Pizza Hut.
Celso, papai trabalhou, viu, essa semana.
Todo mundo trabalha, jovem.
Não, eu sei, mas assim, é porque eu fui, peguei a patroa e tal, ia fazer um, sair do jornal. Olha só, quer comer uma pizzazinha Hut, assim, do nada? Assim, vamos na Pizza Hut, vamos.
Passei. Entrou na rotina.
Meti o código. Comi uma, e aí a minha dica é essa, uma sugestão. A pizza havaiana, que é com...
Não tem cometa esse crime, não. Eu não sei quem inventou esse negócio de botar abacaxi em pizza, pô.
É muito boa, porra. Muito boa.
Não troco por uma, por meia fatia da minha corn bacon.
Veja, é gosto. Eu botei havaiana e meia portuguesa. Né? E aí, deu mais um... Voou. Pedi um descontozinho. Pedi a média, né? Porque pra mim, pra Priscila só, não precisava ser da grande. Descontozinho de R$10. R$10 de desconto. É um desconto pesado. E aí, voou. A pizza, ó, pizza havaiana. Pode pedir sem medo. Boa demais. Vou nela de novo da próxima vez.
Ou então você pede uma corn bacon. Sei que o maestro tá nessa comigo.
Tô. Já tava. Não conhecia, não, mas desde a apresentação eu pedi metade dela todas as vezes.
Das coisas que eu te apresentei, maestro, tu valoriza mais a corn bacon ou Game of Thrones?
Eu acho Game of Thrones. Porque, não, porque a corn bacon tava reticente, mas Game of Thrones, na hora que tu falou assim, eu gostava daquela combinação. Dei a chance na hora. Eu disse, pô, não sabia nem que existia, nem mal assisti HBO. Como na verdade, continuo assistindo HBO, só vejo Game of Thrones mesmo.
Pois é. Bom, galera, então fica a dica aí, tá? O cupom é virtual, tá? Você pega a imagem lá nos nossos perfis nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, e apresenta o cupom lá no seu celular mesmo, não precisa imprimir não. Você apresenta o cupom lá no caixa, tá? E aí você pega a sua pizza com 20% de desconto. É isso aí, galera. Então, vamos lá, todo mundo comendo pizza. Agora sim, vamos começar vamos, no caso, voltar a falar do que aconteceu com o Náutico em Campina Grande, João. O Náutico que, como eu pontuei, começou o jogo, saiu na frente, né, com aquele golaço de Wallace Pernambucano, que tapa de fora da área, ele acertou, né, mas aí, João, o Náutico colapsou, né, e fez um segundo tempo absolutamente desastroso, tomou a virada de forma mais do que merecida, né.
Celso, assim, primeiro assim, o segundo tempo, ninguém discute que foi, como você falou, foi um colapso, assim, o time... Não jogou nada, foi um desastre, o segundo tempo assustador. Foi o segundo tempo do jogo contra o Campinense e o primeiro tempo do jogo contra o ABC. Foram coisas horríveis. Talvez você analisando que o segundo tempo colapsou, você livre um pouco o primeiro tempo, como se fosse o primeiro tempo bom. Eu acho que o Náutico não fez um bom primeiro tempo. Eu acho que o Náutico fez um primeiro tempo razoável, que foi o suficiente para vencer, graças a um gol de João Pernambucano, golaço fora da área, o mérito dele. Mas foi o suficiente para vencer um time muito fraco, que é o time do Campinense. E isso é o mais assustador, porque o time do Campinense é muito ruim. É um time que, inclusive, tava passando por reformulação. É um time que mudou muito do paraibano, uma confusão política lá. Então, assim, o reflexo foi o que a gente viu em campo. O time do Campinense tem muita limitação técnica. E diante de um time muito limitado, o Náutico, no primeiro tempo, ele fez um jogo razoável que deu para vencer. Mas não foi o meu primeiro tempo. Márcio Goiano voltou, escreveu com três volantes, e aí ele colocou para jogar o time do segundo tempo do jogo contra o ABC, como se o segundo tempo do jogo contra o ABC também tivesse sido uma grande apresentação do Náutico. Não foi. O Náutico, ele colocou o Vagninho, que é um garoto da base, que é a nova surpresa do Márcio Goiano. Mas foi até bem no primeiro tempo, tá? Da César, que é de César. Eu critiquei muito quando eu vi a escalação do Vagninho. Mas o garoto não comprometeu nesse primeiro tempo. E colocou o Odilávio, né, para jogar. Ele tirou Luiz Henrique e Robinho, que são dois jogadores que realmente vêm muito mal na temporada. Ele sacou esses dois e colocou o Odilávio e Vagninho. Mas com três volantes, o Náutico é natural a dificuldade de criação com três volantes. Porque Josa é mais marcador, né? Jimenez tem um passe, assim, erra muito passe. E o Vagninho é um garoto. Então o Náutico teve dificuldade para criar. O jogo era muito ruim. O Campinense, como eu já falei, muito limitado. E o Náutico muito ruim também. O jogo era muito ruim até os 25, 26 minutos do primeiro tempo. Quando o Náutico, com o Thiago, explorando a individualidade de Thiago no lado direito, o Náutico começou a atacar e ser melhor em campo. Né? O Náutico começou a explorar o Thiago, que é um garoto que tem muito talento. E a partir dali o Náutico começou a explorar o lado do Thiago. O Náutico foi melhorando o jogo, fez o primeiro gol numa bola que o Vagninho recuperou na saída de bola do Campinense. A bola subiu para o Wallace, que acertou um belo chute. E parecia que mesmo aos trancos e barrancos, mesmo não fazendo uma grande apresentação, o Náutico teria o jogo sob seu controle, porque do outro lado tinha um adversário muito ruim. E aí veio o segundo tempo. E aí, como você falou, o Náutico colapsou, tomou um gol de empate logo com 3 minutos. Isso atrapalhou muito, né? Assim, você tá com vantagem, leva um gol de empate 3 minutos numa jogada de lateral, um arremesso lateral, que Suelton corta mal, Bruno sai errado na bola, se atrapalha com Hereda, e o jogador do Campinense faz o gol. E quando o Campinense empatou, aí o Campinense foi no impulso. A torcida apoiou e aí vai aquele impulso natural do quem tá jogando em casa, empata o jogo no começo do segundo tempo, e aí é natural que o Campinense tenha ido pra cima. Só que aí o Náutico se assustou. E aí começou a errar muito passe. E aí isso é um problema que não poderia acontecer. O Náutico, a gente tá já em maio, o Náutico já jogou muitas vezes, mais de 25 partidas. Essa foi a 26ª partida do Náutico na temporada. E depois que o Náutico tomou o gol do empate, parecia que era o primeiro jogo da temporada, ou era o início da temporada. Porque o Náutico começou a errar passe besta. O Náutico começou a se deixar ser encurralado pelo Campinense. O Campinense vira o jogo, numa bola alçada, na bola aérea. Vira o jogo e depois Márcio Goiano começa a fazer mudanças. E aí erra. E aí Márcio Goiano erra. Primeiro porque a primeira, depois que o Náutico tá 2-1 pro Campinense, a primeira mudança dele, ele coloca Cisneiros, tá? E não era o que o Náutico precisava naquele momento. O Náutico precisava naquele momento de um jogador que segurasse mais a bola no meio de campo, que organizasse o time. Não é o Cisneiros, não é Cisneiros. Cisneiros é um jogador, como a gente já falou aqui outras vezes, é um piru doido. Ele pega a bola, ele é velocidade, vai assim, mas não tem muita... Ele não organiza o jogo. E o Náutico precisava de um jogador para organizar o jogo. Não era o caso da substituição de Cisneiros. Não, a substituição, obviamente, não melhora o time do Náutico. E aí depois, já com 30 minutos do segundo tempo, O Márcio faz duas mudanças. Coloca o Fábio e coloca... Ele tira o Josa e coloca o Luiz Henrique. Josa, tudo bem. Josa saiu lesionado. E aí, com a saída do Josa, e aí piorou tudo. E aí o Campinense, com a saída do Josa, teve chance de fazer o terceiro e até o quarto gol, porque o Náutico perdeu o único jogador que estava marcando o meio de campo ali na entrada da área. Era Josa, que era o cano de guarda ali. Sem o Josa, o time ficou ainda mais exposto. O Campinense teve uma bola que o Diego Silva salvou em cima da linha. Depois teve uma bola que o zagueiro, que o Henrique Matos, que tinha feito o segundo gol, perdeu embaixo da trave, um gol absurdo, um gol inacreditável que perdeu. E, diante disso, 2-1 ficou até barato para o Náutico, essa derrota de 2-1, pelos gols perdidos pelo Campinense, depois que o Josa saiu de campo. E o Náutico, depois disso, não criou mais nada. O Náutico não teve mais nenhuma chance de diminuir o placar. Então, assim, foi uma derrota chata, porque complica a vida do Náutico nessa seletiva. O Náutico vai ter que vencer de 2 gols de diferença no jogo de volta. E que também liga de novo o sinal de alerta preocupante, porque é a segunda atuação muito ruim do Náutico, seguida, que parece ser um time que de início de temporada. E não é. E as mudanças erradas, mais uma vez, Márcio Goiano, a leitura de jogo de Márcio Goiano, pela segunda vez consecutiva, muito ruim, nessa entrada de Cisneiro, foi uma entrada inexplicável. Então, assim, a armação do Márcio Goiano é complicada, as substituições de Márcio Goiano são complicadas, e Márcio Goiano, com 2 derrotas seguidas, uma atrás da outra na cabeça, começa a pressão fica muito grande em cima dele, sabe? Assim, é um trabalho que já começa a ser contestado, e ele vai precisar urgentemente de dar uma resposta, não só de resultado. Ele precisa fazer com que o Náutico volte a ter um futebol minimamente convincente, tá? Porque a impressão que dá é que o Náutico saiu dos trilhos.
Maestro, apesar de o Campinense ser um time tradicional, um adversário tradicional do futebol pernambucano, inclusive, e brincadeiras à parte com aquela história de ter uma taça com orelha só, o Náutico era franco favorito, né? E ter tomado a virada é bastante preocupante, né, Maestro?
Celso, aqui a partir do comentário de João sobre essa sua pergunta, tem 2 cenários distintos dessa partida. Um Náutico que tentou controlar o jogo. O Náutico teve a posse de bola durante toda a partida. No primeiro tempo, o scout deu 59% e ao final do jogo 61%. Ou seja, com a diferença dessa, significa que o Náutico teve uma posse irregular durante os 90 minutos, em uma posse grande. Agora, eu usei a palavra estéreo, acho que foi Vitor, é um tricolor aqui, até falou que essa palavra deveria ter sido dita por você, assim, pelo seu vocabulário. Mas foi, mais ou menos esse sentido, assim, porque no primeiro tempo, o Náutico teve duas boas chegadas, mas em jogadas individuais. A de Thiago, pela ponta direita, isso gera 29 minutos de jogo, e aos 37, o Wallace ali pega a bola ali do outro lado, da outra ponta, pelo lado esquerdo, e bate e faz um golaço. Ou seja, dois chutes de fora da área. Também teve uma cabeçada de Wallace no primeiro tempo. Mas só. Não foi um Náutico. Primeiro, que o Náutico não é um Náutico de posse de bola. Posso estar muito enganado, mas o Náutico é um time muito mais reativo. É um time muito mais do que foi o Campinense no segundo tempo. E o Náutico, com a posse de bola, coloquei estéreo, foi justamente isso. Foi um time que não tem tanto essa característica. E que, ao ter essa característica com o andamento da partida, não soube o que fazer. Quando o Náutico faz 1-0, que ali é muito, muito mais mérito do Wallace Pernambucano do que a atuação do Náutico, claro, um chute daquele ali, nono gol dele no ano, juntando todas as competições oficiais, o jogo ficou muito pró-Náutico. O Fred até colocou no Twitter dele que ficou quase aberta a classificação. Eu até disse, calma aí, porque... Até brinquei, assim, isso que você falou aí, de um campeão, porque tem um campeão do outro lado. E, na verdade, tem um time que tem 2 finais de Copa do Nordeste nesse retorno, né? Campeão em 2013, numa final com o Asa, e vice em 2016, na final com o Santa, com as 2 finais ocorrendo justamente no Migão. E o Náutico, que na Copa do Nordeste de 2019, está buscando a sua primeira final ainda. Então, assim, e detalhe, essas 2 finais, o Campinense não tinha grandes times, não. Ele simplesmente chega. Montou equipes competitivas e chegou. Não quer dizer o time desse agora foi montado em última hora, mas se você for buscar nas outras campanhas, você não vai encontrar um Campinense que se preparou para conquistar aquilo, não. Foi simplesmente um time que encaixou em duas edições, foi avançando, sobretudo fazendo ótimos duelos no mata-mata e acabou tendo duas grandes campanhas. Nesse agora, é um time que há duas semanas tinha perdido o título paraibano, levou um lá-e-lô do Botafogo, eu assisti até o segundo jogo, acho que já tinha dito isso num telecast, num podcast, não lembro, e achei que ele não tinha ido bem, o Botafogo foi bem melhor. Agora assim, foi um jogo com um campo muito pesado lá no Almeidão, tinha chovido que é o João Almeidão, é o amigão de João Pessoa, né? Os estados são idênticos. E tinha chovido bastante aí na capital paraibana, e o Botafogo foi bem melhor. Fez o gol com 3 minutos, o primeiro gol. E de lá para cá, o Campinense já vem sofrendo transformações. É um time que se prepara ainda para a quarta divisão, mas que tem um fator mando de campo, sobretudo nesses duelos contra os pernambucanos. Ele é um time chato nos últimos anos. Agora, ele não estava dando mostras que conseguiria reagir no segundo tempo. A reação do Campinense, diante do Náutico, começa a partir de um erro bizarro do Náutico. Levar um gol de lateral, em algum momento isso foi tática, sobretudo com o Cuca, né? Mas não é que tem ficado manjado, é porque é relativamente fácil de marcar, pô. Um arremesso lateral, a velocidade da bola é muito diferente de um cruzamento. Então, assim, é algo que se você estiver bem posicionado, é difícil que aconteça. Tem que ser um gol de lateral para resultar no gol. Geralmente é uma falha grande da defesa. É muito mais vacilo da defesa do que mérito de uma jogada de saída do lateral. E a do Campinense foi exatamente isso, porque o arremesso não é direto para finalização de Erivan. Ela resvala num primeiro jogador do Campinense, aí eu acho que é Suelton que tá depois, a bola passa por ele, vocês têm toda uma falha de posicionamento nota.
Foi Suelton, cabeceia para trás.
Foi Suelton, né? Eu posso estar enganado, João, mas eu acho que naquele momento tinha mais jogadores do Campinense do que do Náutico, que vai justamente pelo que eu tô falando em relação ao posicionamento. Isso era 3 minutos de jogo, não tinha acontecido no segundo tempo e não havia acontecido nada naquele momento. Mas na hora que tem um empate, eu não vou nem falar de atmosfera, de pressão, porque eu nem acho que aconteceu isso. Tem um público ok no estádio, mas diminuto para mudar uma atmosfera, para sentir o jogo. Aliás, tanto nesse jogo, quanto no jogo de Natal. Eu acho que o Náutico, em termos de adversário, de atmosfera de jogo, o Náutico pegou dois estádios com a situação bem favorável, mas o Náutico foi muito mal nas duas partidas. Foi futebol mesmo. E a partir do gol de empate do Campinense, aí eu vi um Campinense, Celso, muito, muito melhor do que o Náutico. E assim, chega ao segundo gol aí numa jogada mais trabalhada e teve chances para virar a partida com o Henrique Martins, o zagueiro que fez o gol. O zagueiro passou no Sport, horrível, inclusive.
Jogou um jogo no Sport, dois jogos.
Não, ele achei curioso na entrevista, eu até fiquei curioso de dar uma pesquisada, mas nem pesquisei. Eu vi no SBT o jogo, né, na TV Jornal. Aí na entrevista, acho que ele fala no fim, não, que você que já conhece o Náutico, jogou no Esporte, não, a gente já se enfrentou e tal. Eu disse, esse cara não jogou não, velho. Ele, assim, tá ligado?
Ele fala, jogou. Eu vi essa entrevista, eu acho que vi. Ele disse, que ele jogou na mesa, né?
Que jogou, já se enfrentou algumas vezes, eu disse, esse cara não jogou não. Eu fiquei, não fiz essa pesquisa não, mas fiquei com essa dúvida e com a impressão de que ele falou ali, tipo, a gente e ele no banco, né? Assim, fazendo parte do grupo, mas não no campo.
No aquecimento,
mas eu fiquei. Enfim, ele teve o gol que ele perdeu era muito mais fácil do que o que ele fez. Na verdade, os dois eram ele escorando na pequena área, mas o que ele perdeu foi inacreditável. E além disso, ainda teve um chute do centroavante, pesadão, por sinal, o Lucas Lopeu. Pô, podia ser Lucas ou Lopeu, mas Lucas Lopeu é tipo aquele. Qual era aquele, João? Santiago.
Eu tô ligado, eu não vou lembrar nem a pau, mas...
É Santelmo, um negócio desses, e assim... É um negócio assim, bastava ser o nome do cara, pô. Enfim, Lucas Lopeu, foi um contra-ataque, já tava Erien, que tinha jogado, um nigeriano que jogou no Salgueiro, puxou, aí deu a jogada, só que ele era pra ter aberto a jogada na ponta esquerda, tinha um cara livre dentro da área, livre. Aí ele não enxergou esse cara, tocou pra Lucas, que até, apesar de ser pesadão, mas ele bateu logo de bico e... Eu acho que foi Diego que salvou do Náutico. Ali já era o 3-1. Teve esse outro lance que Henrique Matos perdeu. E teve outros contra-ataques que a bola muito próxima da área do Náutico. O Campinense...
Ficou barato. 2-1.
Ficou barato, 2-1.
Ficou barato. Ficou barato.
Ficou barato e no fim, parecia, mesmo com essas duas mudanças que o João falou, a primeira de Cisneiros, ela entra aos 20. João, eu concordo com o que você falou de Cisneiros, que ele não fazia aquela posição de ser, entre aspas, piro doido. mas eu acho que era muito mais para muito mais do que a entrada de Cisneiros, era para tirar o Odilave. Ou seja, o erro realmente não é a saída do Odilave, sim a entrada de Cisneiros. O Odilave estava muito mal, até porque foi o Odilave e o Wallace, né? O Odilave não estava centralizado, o Odilave estava caindo pela esquerda, quem estava centralizado era o Wallace. Até se revezaram durante o campo, tanto que o Wallace faz o gol da ponta esquerda, mas assim, não encaixou muito bem esses dois jogadores. E quando tem essa mudança dupla aos 30 com a entrada de Fábio, Fábio, assim, se tocou na bola, realmente eu não estou nem lembrando, deve ter tocado, mas nada que tenha produtivo. Luiz Henrique, que era titular contra o ABC, pegou um banco nesse jogo, entrou também, não fez nenhuma mudança. Foi um tudo ou nada do Náutico, que acho que durou 5 minutos, porque na reta final acho que o time estava pregado. Fisicamente sentiu, achei impressionante como o Náutico sentiu o jogo na reta final. E dava, tanto, a ponto de dar a impressão de que o 2x1 era para segurar o 2x1, que inclusive era o que queria Francisco Diá do Campinense também, que aos 40 do segundo tempo colocou um jogador mais de contenção. Nessa partida, surpreendente, eu achava que o Náutico tinha condições de obter um resultado bem melhor do que o Campinense, sobretudo pela temporada que vem fazendo, por causa da temporada que o Campinense também vem fazendo e pela forma como se desenvolveu o jogo, indo para o intervalo com a posse de bola em vantagem. Não estava muito com cara que ia virar o jogo. Mas aí acaba que o Náutico arrumou um problema. Por quê? Ele largou com derrota na Copa do Nordeste, na Série C. Aí perdeu o jogo de ida dessa preliminar da Copa do Nordeste 2020. Aí vai ter um jogo em casa pela Série C. E depois um fora, a semifinal da Copa do Nordeste. Aí depois joga outra vez a Série C. E depois o Campinense, para resumir, para não ficar... No intervalo de 18 dias, o Náutico vai jogar 6 vezes. Só que o que complica, isso já contando a partir desse jogo do Campinense. Do Campinense, 1 de maio até 18 de maio, são 6 jogos em 18. Qual é a bronca? É o fato de, com a derrota contra o ABC na estreia, e esse revés faz com que nessa maratona o time não tenha fôlego nenhum. E a gente até discutiu isso, João, da última vez que a gente falou sobre o Náutico no balanço da Série C.
Exato.
Que o Náutico precisava de resultado para que em algum momento dessa série ele tivesse...
Para ter uma gordurinha, né?
Uma gordura. O Náutico não tem gordura. O Náutico vai ter que jogar... ia jogar a Vera sempre. A Vera que eu tô querendo dizer com força máxima, com total intensidade, sobretudo mais do que nesse jogo. Daqui para frente, numa sequência que não vai parar. Vão ser mais do que 2 semanas. Tem mais 17 dias pela frente com um time que vai treinar pouco e jogar muito.
E o Náutico vai jogar...
com a necessidade de buscar resultado.
Na verdade, o Náutico vai enfrentar, ele colocou a corda no próprio pescoço, né? Porque o Náutico vai ter uma maratona de jogos e ele colocou a corda no pescoço. Porque ele vai ter.
Ele tá pressionado em todos. Série C, tá pressionado na pré-Copa do Nordeste, na semifinal por si só, mas é um jogo único que é fora. Ou seja, não tem nenhum jogo que o Náutico, a partir de agora, que o Náutico tenha. Gordura, como eu ia falar até outra palavra, mas que tem uma gordura de resultado.
E detalhe, o Náutico vai passar dessa sequência dura aí, tendo que correr atrás, com resultados adversos, e para mim, o pior momento do Náutico na temporada. Parece que o Náutico saiu dos trilhos, tá? O Náutico teve o início de temporada do Náutico foi muito ruim, mas foi muito lá para trás, era começo de temporada, o Náutico ficou 5 jogos sem vencer no início, mas depois engatou aquela sequência invicta, 18 jogos. Aí perde o Campeonato Pernambucano, estreia muito mal na Série C, muito mal nessa seletiva. Márcio Goiano.
Mas, João, veja só.
Dá a entender que, assim, tudo bem que ele tá com desfalque. O Náutico tem alguns desfalques importantes, né? Maílson, Jorge Henrique, Danilo Pires, esse pessoal é titular do Náutico, tá, em tese, todos são titulares. Maílson não, né? Mas esse é um jogador importante, mas estão fora. Mas mesmo assim, sem contratações, por enquanto, Márcio Goiano, ele tá. A impressão que dá, ele tá. De início de temporada, por isso que eu tô dizendo, parece que tá saindo dos trilhos, porque testou o menino, o Vagninho, que não era nem...
Mas essa crise, João, essa crise, ela é muito curta, veja só, o Náutico fez uma boa partida contra o Sport, e a impressão que dava, da forma como terminou o jogo, é que o Náutico não tinha sentido o vice-campeonato, e eu continuo achando que não foi, que não sentiu, mas veja só... Porque perdeu nos pênaltis o campeonato, mas perdeu depois de virar a partida na Ilha do Retiro, com o segundo tempo bom. Se o segundo tempo do Náutico contra o ABC foi ruim, contra o Campinense foi ruim, o segundo tempo do Náutico contra o Sport foi bom. Mas são duas partidas desde aquela final, e o Náutico, Ele piorou muito em relação àquela partida, porque é aquela mesma situação que a gente também debateu, inclusive acho no mesmo programa, da Série C, até porque ele abriu com o Santa Cruz e 13, que era o Santa fazendo uma ótima partida contra o Fluminense, vencendo, mas sendo eliminado, ou seja, mais ou menos como foi o Náutico em relação ao Sport, ganhou, mas não levou, para depois, num jogo tecnicamente mais nivelado e tão mal. Porque veja só, o Santa Cruz dentro do Fluminense era um time da A contra um da C, o da C venceu, aí na hora que foi C contra C, o Santa jogou muito mal. No caso do Náutico, era um da C contra B, fora de casa, aí o Náutico jogou bem, aí depois que foi para um da C e um da D, aí o Náutico não conseguiu igualar. Não faz muito sentido. Não acho que é questão de sentir o vice-campeonato, que acho que nem se tocou mais nisso depois. É simplesmente...
saiu dos trilhos.
Exatamente, é uma oscilação fora do normal. Não é nada que não seja contornável, mas é uma saída dos trilhos. Mas o que eu estou querendo dizer é que não tem uma explicação muito lógica para isso ter acontecido. Simplesmente saiu do trilho.
Ô, João, tá entendendo? Era uma reta. Márcio Goiano, tem condições de botar esse trem no trilho de novo, João?
Rapaz, veja, ele tem a favor, é o que sustenta Márcio Goiano. Ele tem esses 18 jogos. Esses 18 jogos pode ser um perigo, na verdade, porque pode ser uma muleta pesada, essa questão dos 18 jogos invicto. Mas Márcio Goiano, ao mesmo tempo que ele tem esses números a seu favor, ele comete erros atrás de erros sucessivos, assim, muito, muito preocupantes, pô. Eu acabei de falar nesse jogo contra o Campinense, erro de leitura de jogo, erro de escalação. Outros erros ele já cometeu anteriormente, como foi a questão do Wallace Pernambucano. Veja, o Wallace Pernambucano ser banco de Odilávio é inexplicável. E o Wallace Pernambucano foi banco de Odilávio durante muito tempo. Fazer uma opção por três volantes nesses dois últimos jogos, ele não testou três volantes em momento nenhum na temporada. Aí agora começa a Série C e na seletiva ele utiliza três volantes, algo que ele não testou. Quando o time está precisando de um jogador mais. Mas para organizar o jogo, ele coloca um jogador velocista e que não é da característica como foi o caso de Cisneiros. Então, Márcio Goiano, ele tem alguns erros. Isso que você... eu desconfio se ele vai ser capaz ou não de colocar o Náutico de volta aos trilhos, porque a incoerência dele é muito grande, sabe? A incoerência
dele... Mas ele está ameaçado?
Veja, a diretoria... Oficialmente não, a diretoria é fechada com o Márcio Goiano, existe uma relação de muita confiança entre a diretoria e o treinador, de parceria. O Diógenes Braga, que é o vice-presidente, gosta de falar isso, né? Existe uma parceria com o treinador, mas eu acho que, assim, se o Náutico, é por isso que eu falei no meu primeiro comentário, Márcio Goiano, a pressão existe, a pressão da torcida existe, a pressão da imprensa existe. Ele precisa dar uma resposta urgente. O Náutico tem um jogo contra o Imperatriz já no sábado, nos Aflitos. Se o Náutico não dá uma resposta e perde, ou perde o jogo Imperatriz, o empata jogando mal, enfim, volta a ter uma atuação muito ruim, assim, uma hora essa parceria, a parceria não é eterna. A diretoria também não pode fechar os olhos e seguir cego com o Márcio Goiano para vida e para morte. Porque é o que eu falo sempre. O diretor que tem que estar comprometido com o clube. Tem que estar comprometido com o treinador, não. Se vê que saiu dos trilhos e o treinador não vai ser capaz de colocar de novo nos trilhos, esquece essa escola de parceria, pensa no clube e troca de técnico, sabe? Assim, eu acho que nesse momento o Márcio Goiano precisa dar uma resposta. Eu não sei se ele vai conseguir dar essa resposta. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que os resultados que o Márcio Goiano tem na temporada são muito maiores do que o trabalho dele demonstrou. Eu acho que ele comete erros, e alguns erros graves. Veja, o Náutico não conseguiu nada com o Márcio Goiano. O Náutico não subiu de divisão ano passado com o Márcio Goiano. O Náutico foi eliminado na Copa do Brasil pro Santa Cruz com o Márcio Goiano. O Náutico foi vice-campeão pernambucano. Tudo bem fazendo um bom jogo na Ilha do Retiro, mas no jogo de ida nos Aflitos, com o Wallace Pernambucano no banco, o técnico era Márcio Goiano. O Náutico largou atrás da seletiva, corre o risco de ficar fora da Copa do Nordeste do ano que vem com o Márcio Goiano. Então, assim, o Márcio Goiano acumula também muitos resultados negativos, não conseguiu nada. Veja, o Márcio Goiano até agora não tem nada de resultados concretos com o Náutico. Então, a cobrança é muito justa. por resultados e agora também por futebol.
Bom, galera, é o seguinte, não importa a circunstância, tá? O lugar para você ir é a companhia do chope. Outro dia a gente tava conversando com o maestro dizendo que foi basicamente pela primeira vez para a companhia do chope de dia, normalmente ele vai à noite, foi almoçar com a mãe, com a mulher.
É raro.
Não é raro, maestro. E aí eu tava pensando justamente nisso, que eu normalmente vou de dia na companhia do chope, já fui muito à noite, na época da faculdade principalmente, mas ultimamente frequento muito de dia. E a companhia do chope é perfeito de dia, é perfeito de noite. A companhia do chope é aquele barzinho com cara de zona sul do Rio, barzinho com aquela cara de Copacabana ali no coração de Boa Viagem, mas também ao mesmo tempo tem cardápio e cozinha de restaurante de alta gastronomia, tem empório, tem massa artesanal, faz um hambúrguer, meu irmão, espetacular. Tudo que sai da churrasqueira da companhia do chope é inacreditável. Tem cozinha portuguesa. Então, assim, tem o melhor chope do Recife. Então, não importa a circunstância. Se você tiver a fim de sair de casa, passe na companhia do chope, que eu tenho certeza que você vai adorar, velho. O atendimento lá não é por acaso que já ganhou algumas vezes, inclusive o prêmio mais recente de atendimento, né, nesse segmento no Recife pertence à companhia do chope. Quem vai lá meia vez, quem só passa na frente, já é capaz de sentir a energia que emana ali daquele lugar, aquele salão que Tony comanda com maestria. Então, dá uma passadinha lá na companhia do chope para entender realmente o que é que a gente está falando. Que, pô, é um lugar muito especial, um lugar muito bacana. Garanto que você vai comer do bom e do melhor e vai ser atendido como você não é atendido em lugar nenhum no Recife.
Quem vai na companhia do chope uma vez, quem vai na companhia do chope uma vez, volta.
Não, é impossível não voltar. Isso é certo já. E volta de dia, volta de noite, volta a hora que quiser. Tem, porra, que eu não falei do self-service, pô. Self-service top de Boa Viagem. É incrível, pô. É almoço espetacular que tem ali na linha de servir da companhia do chope. Pô, vale a pena demais conhecer o lugar. Agora, vamos seguir aqui com a análise do que aconteceu dentro de campo, lá em Campina Grande, e começar aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o tradicional pódio dos destaques do jogo. Maestro, como o Náutico perdeu, a tradição manda que a gente comece pelos destaques negativos da partida.
Os negativos? Jiménez, que pediu para ser expulso no primeiro tempo. Assis, pelo segundo tempo, foi o lado dele, o Campinense abusou de jogar por ali, sobretudo quando o Yerien, que entrou no intervalo, né, foi inclusive o que acabou distorcendo um pouco a partida. E três, Odilávio, que, detalhe, Odilávio está colocando três, mas talvez esteja até sendo bonzinho com ele. Jogou nada, fez uma partida muito ruim. É um jogador que, assim, ganhou a disputa da base na posição com o Tarcísio há muito tempo, e que em algumas partidas que o Alves Pernambucano pôde ser utilizado, ou que o Márcio Goiano não quis utilizá-lo no time titular, ele acabou correspondendo, mas nesse jogo não chegou nem perto disso. Estou colocando esses três, mas teria outros jogadores, mas vou fechar o pódio com três.
João, concorda com esses três? Quer acrescentar mais alguém aí à lista?
Veja, eu estava concordando com o Jiménez. Eu concordo com os três, mas o meu pódio tem um que Cássio não citou e para mim é o pior. Para mim o pior em campo foi Suelton. Assim, a partida
muito
de Suelton.
Verdade. Porque como eu estava colocando por setores, eu, na verdade, achei toda a zaga ruim, mas ele foi muito mal mesmo.
A partida de Suelton, assim, foi daquelas... Oh, assim, que dá... Chega a dar... É constrangedor. Foi constrangedora a atuação de Suelton, porque ele participou... O primeiro gol foi uma falha do Campinense, foi uma falha dele, um lateral, ele cabeceou para trás, aí depois Bruno se atrapalha com a Hereda, também Bruno saiu muito mal naquela bola, mas Suelton, o erro inicial é de Suelton, e fora outro lance, assim, Diego Silva, que é um zagueiro que tem suas limitações, algumas vezes na partida teve que salvar a pele de Suelton. Eu acho que Suelton já merece um banco de reservas, assim, mas sem pestanejar. Suelton, que foi tão elogiado ano passado por mim, inclusive na Série C, esse ano, esqueça. Assim, é outro jogador, parece que ele enganou ano passado, porque esse Suelton de 2019 é assustador. E a torcida do Náutico, que pegava tanto no pé do Camutanga no começo do ano, Camutanga ficou, virou até um... fácil, né, você criticar Camutanga. Meu amigo, Camutanga perde Suelton. Camutanga não errou a quantidade de...
João,
não
fez, veja
não,
só.
Não fez as quantidades de bobagem que o Suelton fez.
Buscar essa gravação, essas gravações aí, pra você ver como problema da defesa. Acho que já deve ter tido gravação você dizendo exatamente o contrário. Time com o Suelton, o Camutanga não pode ser titular. Eu tenho quase certeza que eu já ouvi isso.
Já falou que era o melhor zagueiro do Náutico.
Não, eu tô falando sério,
não,
tô falando
Suelton,
esse ano.
Sim.
Nesse ano, eu tô falando, acho que inclusive no começo do ano, quando o Camutanga começou com o titular, disse, com o Suelton no banco, o Camutanga não pode ser titular. A defesa do Náutico não tá se encontrando esse ano, pô. E era um problema, até na série invicta era considerado um problema.
Não, lógico, veja, a verdade é essa, Cássio, mas assim, o que eu falo assim, que Camutanga, ele tem suas limitações, é óbvio que tem, mas hoje, entre Camutanga e Suelton, eu escolho Camutanga, mas sem fechar, sem pensar duas vezes, Suelton não tá fazendo mais, Suelton hoje é titular pelo que ele fez em 2018, mas 2018 tá muito pra trás, esse ano Suelton tá uma tragédia, e essa partida de hoje contra o Campinense foi, assim, assustadora, adubou o campo bonito, Suelton, pra mim, é o pior, mas aí eu também concordo com o caso que ele falou. Jiménez fez a partida muito fraca, inclusive podia ser expulso de fato. E Assis, mais uma partida fraca na lateral esquerda. É outro jogador que o Náutico precisa urgentemente contratar um lateral esquerdo. E caso não contrate o lateral esquerdo, o próprio Márcio Goiano, veja só com o Márcio Goiano aí coerente. Isso aqui é pau. Márcio Goiano achou uma solução para a lateral esquerda quando o Assis estava machucado. Ele colocou Josa na lateral esquerda, Jiménez na cabeça de área, e o time funcionou. Aí Assis volta, ele desloca Jiménez, tirou Jiménez, voltou a Josa para a posição dele, e o Rombo na lateral esquerda apareceu com Assis. Então, não tem as incoerências de Márcio Goiano, mas o pódio é Suelton, fácil, para mim o pior em campo, fácil, Jiménez e Assis.
E a gente consegue salvar alguém aqui, maestro?
Sim. O Wallace pelo gol, teve uma cabeçada no primeiro tempo, segundo tempo pouquíssimo, e Thiago, por ser o jogador do Náutico que consegue carregar a bola, consegue levar a bola, consegue aplicar um drible, é um jogo crescendo demais. Não teve, pelo menos nesse jogo aí, não teve aquele estrelato, o pós-convocação, embora tenha sido para a categoria de base, continua jogando do mesmo jeito, com a mesma personalidade, é um jogador, acho, muito promissor.
Eu concordo, pra mim, o Wallace pelo gol, né, um golaço daquele. Thiago, foi a válvula de escape, foi o único jogador que o Náutico começou a melhorar no primeiro tempo por iniciativa de Thiago, tá? E aí um detalhe, desculpa, Thiago, ele fez esse jogo e vai se apresentar à seleção sub-18 por uma semana, um período de teste, que vai do dia 4 ao dia 10, e significa que o Náutico não terá Thiago no jogo contra o Botafogo da Paraíba pela semifinal da Copa do Nordeste, o que é um desfalque muito grande. Muito grande. Thiago, ele vem mantendo um padrão, uma regularidade de boas atuações. E, enfim, o Náutico também não pode prender o menino, tem que liberar o menino mesmo. Assim, seria muito ruim, até para a cabeça do menino, que o cara foi convocado para a seleção sub-18. Tem que participar mesmo que seja somente para treinamento, não tem lógica nenhuma impedir essa convocação. Até para valorizar o jogador no mercado, mas é uma perda muito grande. E eu vou citar um terceiro jogador, só para fechar um pódio aí, que é o Josa. Né? Porque Josa, ele fez o feijão com arroz dele, marcou, e quando ele saiu, ficou nítido o rumbo na frente da área, e depois que o Josa saiu, o Campinense teve essas duas chances, né? Que Diego Silva somou em cima da linha, e o que o Henrique Matos perdeu embaixo do gol. Então acho que Josa, quando saiu, o Náutico sentiu muito a ausência dele. Então eu fecho o pódio do Náutico com Wallace, Thiago e Josa.
Pois bem, senhores. Obrigado pela companhia. Valeu, maestro. Valeu, João. Valeu, Rodrigão. Um forte abraço a todos que acompanharam a gente até aqui. Até a próxima, galera. Valeu.
Tchau, tchau. Abraço. Valeu.